Ricardinho Bill Podcast.
Oh, meu Deus, Brian. Bom dia, moçada.
Bom dia.
Que todos vocês estejam
felizes, alegres, satisfeitos.
Diz que o próximo final de semana já está chegando. Com ele vem chegando o
Natal.
35 dias. Tá aí, é Natal, praticamente. Um dia muito especial, eu diria até sensacional, que está fenomenal. Um dia onde relembramos sentimentos como chegou o momento.
Que momento, prof?
O momento da gente manter. Não para, Dario, não para. Gostosinho a colher no assunto de reino funge. À medida que eu for introduzindo, eu sempre vou aprofundando cada vez mais. Qualquer dúvida, vocês param e interrompam, a gente vai sanar imediatamente. Moçada bacana, galera legal, gente finíssima. Meninos, meninas, Dario, todos vocês. Vamos nessa. Galera, falar de fungos é a gente falar de organismos que se assemelham tanto a animais quanto a vegetais. Durante muito tempo atrás, os fungos foram tratados como plantas ou como bichos. Mas o fungo não é nem bicho nem planta. Fungo é fungo. Mas quais seriam as características dos fungos que os assemelham às plantas, aos vegetais? O fato dos fungos serem inseridos em um substrato, eles ficam fixos no solo, tá? Como plantas. O fato dos fungos terem parede celular, a planta também tem parede celular, apesar do componente ser diferente. E o fato dos fungos se reproduzirem por esporos. As plantas também se reproduzem por esporos. Agora, os fungos também têm características que os aproximam dos animais. Os fungos são heterótrofos, assim como os animais. Só que os animais são heterótrofos por ingestão e os fungos são por absorção. O fungo, ele digere o alimento fora do seu corpo, ele só vai absorver os nutrientes. Fungos, eles têm como reserva de glicose, de carboidrato, o glicogênio. As plantas reservam glicose na forma de amido. Então, o polissacarídeo de reserva dos fungos lembra mais o dos animais. E eu não vou esquecer a presença de quitina, né? Quitina é uma característica que a gente vê muito em bicho. Vocês não vão esquecer que os artrópodos, insetos, aracnídeos, miriápodas, crustáceos, eles têm uma carapaça externa de quitina. Então, o fungo, ele tem característica que lembra animal, tem característica que lembra vegetal. Pessoal, fungos podem ser unicelulares, aí nós chamamos de leveduras, ou podem ser pluricelulares. Só uma dica que isso costuma cair em provas, fungo que é pluricelular não chega a organizar essas células em tecidos, tá? Não é todo mundo que é pluricelular que tem tecido. O fungo é pluricelular, mas esses filamentos celulares se organizam formando o que a gente chama de micélio. Tem uma característica que é exclusiva do fungo, que é a presença de hifas. São filamentos de células especiais. Bom, como eu disse a vocês, então, os fungos, eles têm um corpo formado por hifas, e o conjunto de hifas forma o que a gente chama de micélio. O micélio que está acima do solo, que muitas vezes a gente chama de cogumelo e tal, ele é um micélio reprodutor. E o micélio que está abaixo do solo é o micélio vegetativo. O micélio vegetativo, ele representa a maior parte do corpo de um fungo. Tapioca, você sabia que o maior ser vivo do planeta é um fungo em que seu micélio vegetativo tem 4,2 quilômetros? Imagine o tamanho da tapioca com o recheio desse fungo. Ai, ai. Galera, eu sei o que é isso. Não, isso é 50 tons de cinza. Eu vi esse filme. Isso é... Eu li o livro. Isso é After. Galera, beleza, não vamos perder tempo isso aqui não. É muito pegada o Enem utilizar conhecimentos de fungos relacionados à ecologia. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande, Porque os fungos são decompositores de matéria orgânica. Existe um termo técnico para isso. Os fungos são chamados de saprófitos. E na ecologia, eles reciclam a matéria. Quem recicla a matéria, disponibiliza a matéria inorgânica aos produtores, são os decompositores, tá? Decompositores, eles ficam flutuando na cadeia alimentar, eles podem decompor qualquer organismo de qualquer nível trófico. Então, eles não ocupam um nível trófico específico. Os alimentos estragam, porque no nosso ar tem esporos de fungos que caem nos alimentos e começam a decompor. Quando você coloca um alimento no freezer, congela, ou você coloca dentro de uma solução hiperosmótica, com muito sal, ou com extremo de acidez, muitas vezes é uma condição ambiental que o fungo não consegue decompor, por isso que conserva. Galera, muitos fungos se associam a algas. E aí eu queria um adendo, porque a alga é produtora de matéria orgânica. O fungo é um grande decompositor. Se eu unir os dois, eu tenho meio que um sistema meio que completo, porque um produz a biomassa e o outro decompõe. Por isso que os líquens, que são associações entre fungos e algas, eles iniciam a colonização de substratos. Na sucessão ecológica, eles constituem a comunidade pioneira e tal. A alga ajuda o fungo fornecendo alimento da fotossíntese e o fungo auxilia na alga, aumentando a captação de minerais, eles têm aquelas hifas todas protegendo, retendo umidade, etc. Então, os líquens não são um único organismo, é uma associação entre algas unicelulares e fungos pluricelulares. Dario, os fungos, eles têm aspectos positivos e negativos, mas têm muitos positivos. Eles são muito importantes para os interesses humanos. Fungando, uma pessoa consegue tirar aquele entupimento preso na garganta. Muitas vezes, a intensidade da fungada, ela está relacionada com a capacidade de eliminar esses produtos. Bom, é como diz aquele velho ditado, quem nunca fungou, que atira a primeira pedra. Ó. Outra relação ecológica, também mutualística, é a relação das micorrizas. Micorriza é uma relação entre fungos e raízes de plantas. Cuidado com a pegadinha que quem fixa nitrogênio do ar não é o fungo da micorriza. Muito bem, turma, é a bactéria da bacteriorriza. Mas ambas são relações mutualísticas. E as plantas, as raízes das plantas, fornecem alimento tanto para o fungo quanto para a bactéria. Nem tudo são flores. Ah, nem tudo são flores. Orlando, muitos fungos causam doenças. Muito porque eles são parasitas. Fungos adoram uma proteína que tem na superfície do nosso corpo, que é a queratina. A queratina, se tiver quentinho, úmido e com queratina, o fungo se prolifera. Por isso que tem que tomar muito cuidado, vocês que vêm para a escola, após o banho, tapioca todo sábado, quando é dia do banho, você enxugar o espaço entre os dedos do pé, colocar a meia, se deixar molhadinho ali, quentinho, os esporos dos fungos começam a se desenvolver. E tem uma doença um pouquinho, com um grau de severidade um pouquinho mais alta, que é a candidíase, né? Causada por um fungo que é a Candida albicans, e aí sai bolores na língua, na mucosa bucal. Ela é uma doença sexualmente transmissível, eu não preciso entrar em detalhes como é que a pessoa contaminou sua língua com o fungo, né? Chupando pirulito que não foi, né, Léo? Muitos fungos são predadores. Com reprodução, o importante é apenas a gente saber que eles se reproduzem tanto assexuadamente quanto sexuadamente e que uma das estratégias para a reprodução assexuada é por meio de esporos, tá? O esporo é uma célula haploide assexuada. Utilidade para a humanidade, né? Importância alimentícia, muitos alimentos são fungos, Modéstia à parte, galera, eu gosto muito da gastronomia, acho que se percebe, né? Quem cozinha também gosta de comer. Mas, modéstia à parte, eu faço um penne à gorgonzola, que é... Danilo, você gosta de penne?
Adoro.
Mas se ninguém come um macarrão, né? Você come um prato com vários... É. Então, na verdade, você come pênis, né? Na verdade. É. São vários. Eu faço um com gorgonzola muito bom, muito bom. O meu risoto ao funghi com medalhão de filé mignon também é top. Léo, você que é meu produtor, depois eu vou fazer um jantar lá em casa e tal. Gente, os fungos têm importância farmacológica. A gente olha para alguns alunos dessa sala, a gente sabe que são alunos que fazem o uso regular de drogas alucinógenas. É óbvio que sim. Orlando não é desse jeito normal. Não é. E como atuam os antibióticos, né? O que antibiótico tem a ver com fungo? Antibiótico é uma droga que combate infecções bacterianas, só que as drogas dos antibióticos vêm de fungos. Quando o antibiótico destrói a parede celular de uma bactéria, eu falo que ele é bactericida. Quando o antibiótico impede a síntese proteica de uma bactéria, ele é bacteriostático. Então, existe a diferença do antibiótico bactericida para o bacteriostático. Lembrando que ele pode impedir a síntese proteica, inativando a transcrição ou destruindo pedaços do ribossomo, impedindo a tradução. Beleza. Então, a gente finaliza aqui o nosso resuminho de fungos. Um abraço a todos. FOY, fui.
Ricardinho Bill Podcast.
Oh, meu Deus, Brian.